Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série das nossas lives de quarta-feira. Todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas, está aqui com o nosso compromisso com vocês, de tentar trazer um pouco de informação para as pessoas, para os nossos pacientes, para outros pacientes, para pessoas que possam estar nos acompanhando em vários locais do Brasil. Porque a gente acredita que a gente instruindo as pessoas com conhecimento, né, baseado em conhecimento científico, conhecimento médico, a gente pode ajudá-las a tomarem decisões melhores e terem alguns esclarecimentos relacionados a seus problemas, né? Então, meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, sou professor aqui na UFPA, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e sou especialista em doenças da retina e vítreo. As nossas lives, elas acontecem com esse propósito, então, de sempre ajudar as pessoas. A gente nunca, em nenhum momento aqui, vai sugerir ou vender algum tipo de tratamento milagroso, algum tipo de exercício. Então, a gente sempre está falando que baseado no que a medicina acredita, mas a gente sempre está, a gente sempre também reforça que aqui a gente está tentando jogar luz sobre alguns problemas de uma forma muito ética, mas você também tem que conversar com o seu médico, ele é a melhor pessoa que sabe tudo a respeito do seu caso. Então, os recadinhos de hoje, né? Então, lembrando aí, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a alcançar o maior número de pessoas. Se você está gostando desses vídeos, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com parentes, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Dá o like no vídeo, aquele sinal do joinha, porque ajuda com que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Tem dois links na descrição desse vídeo aqui, que são o link para a comunidade no Facebook, onde existem várias pessoas com problemas visuais que trocam experiência entre elas, tem uma comunidade muito rica, e tem um link também para o grupo do Telegram, que vocês podem se inscrever. Então, hoje o tema da live de hoje vai ser sobre motivos de perda súbita da visão. Então vou chamar aqui, a gente vai ter dois convidados aqui, o Dr. Edmundo e o Dr. Renato. Bem-vindo, Edmundo.
Olá, bem-vindo.
Te apresenta aí novamente o pessoal que ainda não te conhece.
Eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará. Fiz minha residência e meu doutorado em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu pós-doutorado na França. E hoje eu sou professor da Universidade Federal do Pará, de oftalmologia, e da Universidade Estadual do Pará. E participante aí da Retina Pro.
Legal. Agora o nosso segundo convidado é o Dr. Renato Palácio. Bem-vindo, Renato.
Olá, tudo bem, Alexandre, doutor Edmundo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Renato, eu fiz residência em São Paulo, na Santa Casa, depois a parte de retina vinculada à Unifesp, doutorado na Unifesp e na França, em Marseille. Fiquei um ano por lá e agora integro o time do Retina Pro, com esses dois amigos feras.
Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente ficou de falar sobre causas que as pessoas podem perder a visão de uma forma súbita. Então de repente está em casa e a pessoa perde a visão. Tá? Então a gente elencou aqui algumas coisas que a gente pode falar, né? Então a primeira delas são os quadros de oclusões. Aí, Edmundo, queria que começasse com você, né? Quais são os tipos de problemas vasculares que a pessoa pode ter no olho, né? Pode ter trombose venosa, pode ter as isquemias, né, que são relacionadas a problemas arteriais. Queria que tu começasse a gente falando sobre isso.
O importante é relembrar, né, os internautas, que a retina é que capta a imagem, né, e leva para o nosso cérebro através do nervo óptico. E ela é nutrida pelos vasos próprios da retina, e essa nutrição, quando comprometida, baixa tremendamente a visão e até reduz sem percepção luminosa, ou seja, a pessoa nem os enxerga, né? Então, nas doenças vasculares principais, como você falou, Alexandre, tem as tromboses venosas, né, e tem as oclusões arteriais. Ambas estão muito ligadas a fatores sistêmicos, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, né, que são doenças que predispõem, digamos assim, a formação dessas oclusões. Então, cada caso é um caso, né? As oclusões arteriais, evidentemente, são muito mais graves, né? E, na maioria das vezes, irreversíveis, né? E é por isso que a gente tem que sempre investigar as questões sistêmicas. O que, é que a pessoa tem, né? Tem pessoas que têm oclusão parcial da carótida, né? Tem pessoas que têm alteração cardíaca que liberam trombos e terminam ocluindo a artéria central da retina, por exemplo. E os fatores também decorrentes da hipertensão arterial, que são as tromboses venosas, a principal delas.
Qual é o sintoma dessas tromboses, Renato? O que o paciente com uma trombose venosa vai sentir no olho, né? A gente está agora nessa fase aí de... Quais são o Edmundo já trouxe alguns fatores de risco, né? Mas eu queria que você falasse o quadro clínico e os fatores de risco para um paciente ter trombose.
O principal fator de risco, dentre todos esses que o doutor Edmundo falou, né? É a hipertensão arterial descontrolada, né? Tem diabetes, paciente também com glaucoma predispõe, mas uma pressão arterial descontrolada nesses quadros de trombose, é bom a gente diferenciar dois tipos de trombose. Tem a trombose que é a oclusão venosa da retina central, uma oclusão de uma forma isquêmica, que é uma forma mais grave, tá? E tem a oclusão só de um ramo pequeno da retina, que geralmente a gente consegue recuperar boa parte da visão, a visão fica assim prejudicada. E na isquêmica, a gente consegue recuperar um pouco mais, a visão fica mais, tende a ficar mais prejudicada do que a forma não isquêmica. E em relação à oclusão arterial, que já não é um trombo, já é a fase, a forma mais isquêmica, não a forma de oclusão venosa, estou falando da parte arterial. Eu tenho um caso interessante para falar, triste, de, por exemplo, uma menina de 19 anos que eu atendi em São Paulo certa vez, e ela era usuária de cocaína. E, por exemplo, a cocaína, ela faz vasoespasmo nos vasos da retina. Então, o vaso fica fino, o sangue não circula, o sangue não chega nas áreas da retina, e, de repente, fechou o vasinho e a retina perdeu a oxigenação e ela parou de enxergar subitamente. Nós tentamos fazer umas manobras que são descritas em livros, mas infelizmente essas manobras na maioria dos pacientes não conseguem reverter a visão, tá? Então, só para deixar claro que o fator de usar drogas também entra nesses fatores de risco, né?
Vamos partir então. A gente viu que tem as tromboses que são relacionadas a doenças venosas, né? Mais relacionadas a diabetes, hipertensão. Tem essas as arteriais, que geralmente são mais graves, o paciente perde muito mais a visão, né? Uma das causas pode ser o uso de drogas. E aí, o tratamento, Edmundo, como é que a gente trata essas tromboses venosas? Tem tratamento? Tem as injeções, né? Que os pacientes têm muita dúvida, né? Então, a gente consegue usar a injeção? Tem o laser, né? O que, que a gente pode fazer para essas tromboses?
Na fase aguda da trombose, como você tem muita hemorragia na retina, a gente não usa o laser usualmente, né? A gente usa injeção de drogas, né? Drogas ditas antiangiogênicas, ou também o uso do corticoide, né? Hoje a gente já tem pellets, né? Que a gente injeta dentro do olho do paciente e vai liberando lentamente o corticoide dentro do olho, e melhora muito a visão do paciente, melhora o edema de retina causado pela trombose. E numa fase mais tardia, né, a gente faz um exame chamado angiofluorescenografia, que é um exame que a gente injeta contraste ou dá contraste via oral para a pessoa e identifica as áreas da retina que estão sem nutrição sanguínea e faz o laser baseado nesse exame. Então é super importante, numa fase da trombose venosa também, a avaliação com a angiofluorescenografia. E nós temos também a tomografia de coerência óptica, que é um exame não invasivo, é um exame que a gente faz no paciente, é um laser que a gente vai lendo a estrutura retiniana, e se a gente identifica edema na mácula, e a gente tem indicação também dessas substâncias antiangiogênicas ou também do corticoide, conforme eu falei. Ambas realmente com muito sucesso, e a gente consegue recuperar, como o Renato falou há pouco, grande parte da visão do paciente.
Legal.
Algo bom, importante, Alexandre, deixa eu só mencionar mais uma coisa, que essas tromboses venosas, essas isquêmicas que o Renato falou, tem que ter muito cuidado, porque elas levam secundariamente a um glaucoma de 60 dias, né? 2 meses depois, o paciente apresenta um glaucoma de difícil tratamento, né? Então, a gente tem que estar cuidadoso acompanhando esse paciente, porque quando o glaucoma aparece, ele é violento, difícil de tratar, e muitas vezes a pessoa perde a visão, secundariamente pelo glaucoma.
Aí vamos passando então aqui, a gente já falou um pouco das tromboses, né? Vamos falar da outra causa de perda súbita da visão, que é o descolamento de retina. Renato, fala pra gente aí o que é o descolamento de retina, o que causa o descolamento de retina.
Certo. O descolamento de retina, na maior parte dos casos, quando ele é um descolamento que nós chamamos de primário, né? É o gel lá dentro do olho, que se chama vítreo, né? Ele exerce uma tração, na verdade ele é preso na retina, em vários pontos da retina ele é preso de uma forma mais aderida, tá? E com o tempo, esse vítreo, esse gel vai se soltando da retina. Só que em um desses pontos, se a retina tem algum ponto de fragilidade ou se o vítreo traciona a retina com mais força, ele pode formar uns buraquinhos na retina. E através desses buraquinhos, o líquido entra por baixo e descola a retina. Tá? Então, às vezes, se for um descolamento de retina pequeno, o paciente vai perceber uma falha no campo visual. Agora, se for um descolamento de retina mais agressivo, um descolamento de retina total, que pegue o centro da visão, ele vai perceber uma queda abrupta da visão, certo? Então, esses são os descolamentos de retina primário. Tá? Agora, é claro que tem os descolamentos de retina secundários, que também podem levar a uma perda súbita, que aí está relacionado a trauma. Então, a gente vê muito em lutador de boxe, lutador de artes marciais, que podem, mesmo jovens, vir a descolar a retina. Tem os pacientes de alto míopes, que depois de 6 graus de miopia, a retina tende a ser muito mais fina do que os outros pacientes, também predispõe a umas zonas que nós chamamos de fragilidade na periferia da retina, que podem levar a um descolamento. Então, o segredo, acho que é sempre orientar o paciente os sinais de alarme, né, para procurar o médico imediatamente quando acontecer isso e intervir o mais rápido possível.
Edmundo, o Renato já falou aí sobre quadro clínico, né? O paciente perde a visão subitamente, geralmente por um buraco na retina, né? E aí, como é que trata isso, né? Tem jeito? Quanto tempo deve ter que tratar? Como é que funciona essa questão do tratamento do descolamento de retina?
Nós temos uma estrutura dentro da retina chamada mácula, que é responsável pela visão central. Quando a gente olha para os objetos, a gente olha com essa região da retina. Quando o descolamento ainda não afetou essa região, a gente considera isso uma urgência. Então, diagnosticou, operou. Porque se chegar na mácula, mesmo a gente colando a retina, a gente não vai ter um resultado visual satisfatório, tão bom quanto se você opera o descolamento em que a mácula ainda não foi envolvida. Portanto, considera-se, então, uma urgência dentro desse tratamento. Agora, é importante, então, tão logo a pessoa percebe, porque as pessoas percebem, não, doutor, eu tinha uma sombra que estava crescendo, eu não liguei, mas agora, de repente, baixou a minha visão. Quer dizer, o tempo para tratar era aquele tempo em que estava a sombra aparecendo, não agora, quer dizer, agora já está a mácula descolada, mesmo colando, a gente vai ter uma recuperação visual, né, mas não tão boa quanto se a gente tivesse intervido antes. Portanto, a gente considera isso, quando a mácula está colada, uma urgência dentro da oftalmologia.
Legal. Ok, então vamos lá. Então a gente abordou descolamento de retina, as oclusões ou tromboses, né? Vamos passar agora aqui para a terceira causa de perda súbita de visão, que é a hemorragia do...
Posso intervir um pouquinho?
Pode, claro.
Eu acho que é importante a gente falar também do descolamento da retina tracional, né? Que ele é causado pela retinopatia diabética, né? Então tem que ter A gente tem descolamento que a retinopatia diabética leva, descola a retina, também é uma indicação cirúrgica, né? E o outro caso também é dos descolamentos serosos, que a gente chama de inflamatórios, né? Cujo tratamento não é cirúrgico, é decorrente de uma doença que descolou a retina, mas é um problema inflamatório que a gente trata clinicamente. Portanto, é importante diferenciar esses três tipos de descolamento que o Renato falou, causado por uma rotura chamada regmatogênico, o tracional, principalmente o principal é a retinopatia diabética, e o seroso ou inflamatório, que o tratamento é clínico, né? Então tem que diferenciar bem esses tipos para poder tratar adequadamente.
Então, a terceira causa que a gente vai abordar aqui de perda súbita de visão é a hemorragia na cavidade vítrea, na cavidade interna do olho, né? Renato, quais as causas aí de hemorragia, sangramento para dentro da cavidade vítrea?
Certo. Existem várias causas. A principal seria uma hemorragia vítrea causada pelo diabetes, tá? E o diabetes, ele começa com os pontinhos pequenos de sangramento, vai evoluindo, muitas vezes o paciente não percebe. Quando chega na forma proliferativa, que são neovasos que formam na doença, esses neovasos começam, eles são muito frágeis, então eles podem dar sangramento para dentro da cavidade do olho, lá para que fica entre a retina e a parte posterior da catarata, ali não fica o gel, o vítreo. Então, a principal causa é diabetes, mas as próprias tromboses, oclusões, em alguns casos, em raros casos, também podem levar sangramentos para a parte do vítreo, tá? A degeneração da mácula também, em poucos casos, pode também levar a sangramento para dentro do vítreo. E a rotura, que eu falei do descolamento de retina, a própria rotura, às vezes, se ela está perto de um vaso sanguíneo, na hora que cria o buraquinho na retina, além de levar um descolamento de retina, também pode vir associado a uma hemorragia vítrea, né? Ao mesmo tempo, certo? Então, essas seriam... E também trauma, né? Sempre o trauma entra nessa, um diagnóstico diferencial. E acredito que essas sejam as principais causas.
E as hemorragias do vítreo, Edmundo, como é que a gente aborda, né? Qual é o modo de tratamento, né? Como é que a gente trata? Sempre trata? Como é que a gente aborda esse tipo de caso?
A gente sempre trata, né? Agora depende, como o Renato falou, da causa, né? Se a causa é uma rotura retiniana, a gente faz um laser e espera que o sangue absorva, né? Se a causa é uma neovascularização desses vasos mal formados, de paredes mal formadas, você tem opções de fazer injeção, e a hora que melhora um pouco a hemorragia, você pode complementar também a terapia com laser. E outras vezes você tem uma retinopatia diabética proliferativa, que ainda é possível fazer o laser, se você conseguir, ótimo. Se não, tem que esperar fazer injeção, né, de antiangiogênico, esperar enxugar esse vítreo, diminuir um pouco a hemorragia, colocar o paciente em repouso, prescrever bastante, tomar bastante líquido, para depois tratar efetivamente, ou com laser ou com injeção.
E tem caso cirúrgico, Edmundo, para alguma...
Sim, claro, quando a gente não consegue resolver, quando a gente tem, por exemplo, porque quando você tem uma hemorragia vítrea, é importante dizer isso, Alexandre, é que a gente não consegue ver a retina, né? Então, o meio que a gente usa para dar o diagnóstico é o ultrassom. A gente faz o ultrassom e lá no ultrassom o colega que faz o ultrassom diz assim, olha, está com uma tração retiniana muito grande. Então, aí a gente tem que intervir, tem que remover a hemorragia, porque senão vai descolar a retina, entendeu? Então, o ultrassom vai ser o nosso balizador de intervenção, se vai intervir ou não. Eu acho que é muito importante essa pergunta que você fez, né? De tratar Legal. Adequadamente, portanto, saber a causa e monitorar pelo ultrassom e intervir na hora adequada.
Legal. Bom, então, só recapitulando, né? Já falamos sobre as tromboses, falamos de descolamento de retina, hemorragia vítrea. E agora, uma quarta causa de perda súbita da visão é uma que acontece nos pacientes idosos, né, que a degeneração macular forma molhada ou forma úmida, né? O paciente geralmente acorda com aquela mancha preta no centro da visão, né? Renato, fala um pouquinho para a gente sobre a degeneração macular forma úmida.
Certo. A degeneração macular é uma doença super prevalente, que infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem, mas tem sido cada vez um motivo de estudo na oftalmologia, porque a população está envelhecendo, a população está vivendo mais, a expectativa de vida está maior, graças a Deus, e mais essa doença tem aparecido mais e tem a forma seca, que é a retina, é uma forma atrófica, ela vai causando os depósitos na retina, umas sujeirinhas, que a gente chama assim, que a retina perde a capacidade de limpeza. Isso é mais progressivo. Agora, a úmida é uma forma mais aguda, uma forma mais rápida. E o quanto a baixa de visão do paciente depende do grau da degeneração macular da forma úmida. Às vezes pode abaixar consideravelmente, às vezes pode abaixar um pouco. E quando tem um sangramento importante para dentro da retina, aí abaixa de uma forma mais importante, tá? O tratamento geralmente são, em 90% dos casos, a gente vai lançar mão das injeções intravítreas que o Dr. Edmundo falou, tá? Que a gente geralmente tem que repetir todo mês, às vezes espaça um pouquinho, de 3 em 3 meses. Tem várias estratégias que a gente diz para a gente fazer essas injeções, certo? Mas tem alguns casos que o sangramento é tão maciço que aí a gente tem que lançar mão da cirurgia também, tá? Mas é isso.
Legal. E Edmundo, uma pergunta que todo paciente fala: ah, doutor, quantas injeções eu vou fazer? Tem um número mágico, né? Como é que aborda essa questão das injeções, né? E como é que é o procedimento? Acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Ah, vou fazer uma injeção no olho, não vai furar o olho, não vai vazar o olho, né? Não vai ficar murcho o olho quando fura?
É uma dúvida que eles têm sempre, né? Mas aí sempre lembrar, se a gente tiver uma agulha de insulina que tem 1 ml, né? Se a gente dividir em 10, né? Dá um décimo de ml, né? E esse um décimo a gente divide no meio, quer dizer, a gente injeta 0,05 ml, quer dizer, uma coisa mínima, né? Uma coisa mínima que a gente injeta. É claro que é um procedimento invasivo, mas é um procedimento muito rápido, no sentido de que, às vezes, tem paciente que prefere fazer com sedação, outros pacientes só com colírio anestésico, é possível fazer. Então, esse medo, né, passa depois da primeira, da segunda, da terceira injeção, porque, na verdade, todos os protocolos eles mostram que a efetividade dessas drogas ela só acontece se você faz uma injeção mensal durante 3 meses, pelo menos. Né? E depois tem outros protocolos que deixam 2 meses, vão acompanhando em função da visão e em função da tomografia de coerência óptica, que é aquele exame que eu me referi há pouco, que é um exame não invasivo, né, que vai identificar de onde está vindo o sangramento, o vaso que está sangrando, e vai identificar o quanto de sangue tem ainda ali. Então, à medida que vai enxugando esse sangue, vai diminuindo o vazamento, a gente vai estendendo mais o tratamento, quer dizer, vai espaçando mais. Mas, às vezes, a doença é grave, você tem que fazer injeções todo mês, né, e depois conseguir, talvez, passar para 12 em 12 meses, mas é um tratamento, às vezes, muito longo, dependendo de cada caso. Cada caso é um caso.
Outra causa de perda súbita de visão, né, perda aguda, o paciente apaga a visão, são as doenças do nervo do olho, né, as neuropatias, né? E uma muito comum, assim, não, mas é uma que a gente às vezes vê no consultório, é a neuropatia ótica isquêmica. Renato, tu podia falar um pouquinho sobre a neuropatia ótica isquêmica?
Sim, sim. Então, o nervo óptico, o início do nervo óptico, que a gente chama cabeça do nervo óptico, o início dele é na retina. A gente consegue ver com o exame de mapeamento de retina, registrar na foto, na retinografia, e ele é comprido, ele vai por todo o caminho no cérebro até chegar lá atrás do cérebro, no lobo occipital, certo? E então, esse início do nervo óptico, tem uma doença chamada neuropatia óptica isquêmica, ou seja, falta sangue nesse nervo por alguns motivos, tá? Então, a hipertensão, de novo, é um fator super importante, paciente com glaucoma descontrolado, mas eu colocaria aqui como disparado, o principal fator de risco seria a hipertensão arterial descontrolada, certo? E é uma perda súbita da visão, tá? Diferente, por exemplo, de uma neuropatia retrobulbar, ou seja, eu falei que essa cabeça do nervo óptico é o início, né? A parte logo atrás, que fica atrás do bulbo do olho, tá? Já no início, entrando na parte cerebral, existem algumas doenças que dão essa neuropatia retrobulbar. Entre elas, a esclerose múltipla, que é uma doença que é mais comum em mulheres, tá? Então, que às vezes começa com um déficit somente de cor, às vezes começa com uma perda de campo visual altitudinal, que a gente chama. Existem vários, então é uma perda visual mais lenta, mais progressiva. Agora, a neuropatia óptica isquêmica, que é essa falta de sangue no nervo óptico pela hipertensão arterial, aí ela é mais aguda, mais importante, certo?
Perfeito. E aí ela se divide em basicamente duas, né? Tem uma que é relacionada à arterite temporal, né? Que é aquela doença que dá aqui nas artérias aqui do... daqui da parte do lado do olho, né? O paciente tem muita dor aqui quando toca, às vezes quando vai pentear o cabelo, né, sente um pouquinho, né?
Claudicação de mandíbula, né?
Que é aquela coisa que mastiga e começa a doer, né?
Dói aqui na têmpora, né?
E as não relacionadas a isso, né? As não arteríticas, que eles chamam, que aí são essas geralmente mais... pacientes mais idosos mesmo, né? Exato. Edmundo, queres complementar alguma coisa na questão das neuropatias óticas aí?
Eu acho que é importante dizer também que às vezes as pessoas têm pródromos, né? Que são sintomas. Ah, doutor,
boa.
Anteontem faltou minha visão, aí demorou um tempinho e voltou. Então, quer dizer, já vinha tendo essa isquemia, né? Transitória, né? Perda transitória da visão. Isso é importante, né? Que se você esmiuça um pouco a anamnese do paciente, você vai ver essa queixa, né? Agora acho importante, Alexandre e Renato, é a gente falar que essa forma que o Alexandre falou, que dá a inflamação das artérias, que a gente palpa aqui a artéria temporal, né? Vê o endurecimento da artéria e dor também nessa artéria, é a importância do tratamento no olho que a pessoa perdeu, por causa do outro olho, que não raro, em torno de 2 semanas, você tem no outro olho, quer dizer, você fica completamente cego, você perde a visão dos dois lados. Esse diagnóstico é extremamente importante, primeiro, fazer o diagnóstico que é uma neurite isquêmica, né, que é um processo isquêmico, e diferenciar essas duas formas, a arterítica da não arterítica. Né? Aí tem isso, em função da idade, né, como o Alexandre já falou, a arterítica é um pouco mais, a idade um pouco mais avançada, a não arterítica é até de 50 anos para baixo, né? E tem fatores também importantes, que é o tamanho do nervo óptico, né? Às vezes aquele nervo óptico um pouquinho menor, ele predispõe também a isso. E é comum, é interessante que é comum a pessoa acordar não enxergando, né? Porque quando a gente dorme, a nossa pressão arterial diminui, né? E aí a vascularização, que o Renato falou, da cabeça do nervo óptico, tem uma isquemia e a pessoa acorda, nossa, eu não estou enxergando desse outro, né? Então esse é um fator importante também para o diagnóstico. E tem vários exames que a gente tem que pedir, exame laboratorial, né? Exame de retinografia, exame de angiofluorescenografia, tem vários exames para a gente fechar esse diagnóstico da neuropatia.
Bom, aí então já falamos aqui a quinta causa, né, de perda súbita de visão. Vamos aqui para uma causa que não é tão comum, né, mas que pode acontecer, que são às vezes os acidentes vasculares, né, o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Aí eu queria perguntar, Edmundo, como é que acontece, assim, qual é o tipo de AVC que pode dar perda de visão súbita, né? Tem alguma localização específica? Explica um pouquinho aí para a gente.
Eu acho que é importante dizer o seguinte, o nosso olho, ele é só uma câmera, né, de captar imagem. Lembra do Big Brother, que aquela câmera fica seguindo aqueles negócios lá? Na verdade, não é a câmera que está enxergando, é o computador lá dentro que está mostrando para a gente. Então, nós temos, na verdade, a gente enxerga com essa parte aqui de trás do nosso cérebro, né? Então, a retina capta, é uma câmera que capta a imagem e transmite através do nervo óptico até atrás, até a área occipital, é isso? E aí a gente enxerga. Muito bem. Então, se você tiver, por exemplo, um trauma, né, um trauma nessa região, você pode perder a visão e seu olho está bonzinho, entendeu? E se você tiver também uma isquemia nessa área, né? Eu tenho um paciente que estava fazendo um implante dentário e teve um processo hipertensivo muito grave. E ela fez uma isquemia dessa área, detectada inclusive pela ressonância magnética do cérebro. E ela perdeu parcialmente a visão por conta da isquemia, porque é essa área que enxerga, né? A gente tem... Agora, é claro que nós tratamos o olho, por quê? Porque se tivermos uma câmera ruim, não adianta ter um cérebro bom, né? A gente tem que ter um captador de imagem bom, né? Com qualidade, né? Mas esse acidente vascular cerebral que acontece nessa área occipital e também em outras áreas que comprimem o nervo óptico, no caminho dele, pode dar perda súbita de visão também.
Perfeito. Renato, quer complementar alguma coisa?
Não, acredito que falando dessa parte cerebral, o doutor Edmundo falou dos AVCs, né? Tem a forma isquêmica e a forma hemorrágica, certo? Agora, da parte cerebral, existem também os traumas. Um trauma importante na parte cerebral aqui nessa região, aqui de trás do occipital também, pode levar a uma perda súbita da visão, certo? E os tumores intracranianos, geralmente, tá? Eles levam uma perda, sim, visual, mas de uma forma mais progressiva, porque a maioria dos tumores, eles vão crescendo lentamente. Então, o paciente começa, às vezes, com déficit de campo visual, ele como de um lado, de outro. Então, aí dá tempo, a gente investiga com ressonância magnética. Agora, trauma e acidente vascular encefálico, geralmente, é uma forma mais rápida.
Bom, aí para finalizar, Edmundo, a gente podia falar de algum tipo, existe algum tipo de catarata, né? Acho que tu falaste no início aqui, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, de um tipo de catarata que o paciente perde a visão de uma hora para outra. Geralmente a catarata é uma doença mais insidiosa, né? Vai devagarzinho, o paciente vai perdendo, mas tem algum tipo que ela pode acontecer de forma súbita?
Sim, tem. A gente chama catarata intumescente, né? É importante dizer que a catarata todos nós vamos ter, porque a origem embrionária da formação dessa lente que nós temos no olho, que chama cristalino, que perde a transparência durante a vida, ela é igual nosso cabelo, minha barba e a pele, né? À medida que a gente vai ficando velho, vai tendo cabelo branco, barba branca e a pele vai enrugando. Ninguém foge disso. Então, como a embrionaricamente, o cristalino também é da mesma origem, essa lente vai perdendo a transparência, que a gente chama de catarata. E tem uma forma de catarata que a pessoa vai diminuindo a visão, pouco a pouco, mas dá para segurar até, e de repente perde a visão. Entra líquido dentro da lente, e a gente chama isso de intumescência, né? Catarata intumescente é uma perda súbita, e o paciente fica muito, muito preocupado, porque é de repente mesmo que acontece. E não raro, tem num lado e depois tem no outro, né? Isso que é curioso, né? Recentemente eu operei uma pessoa até relativamente jovem, mas que era diabética, que é um fator predisponente também à catarata mais precoce, que teve catarata intumescente nos dois olhos, né? Agora é bom, porque quando você opera e no outro dia o cara está enxergando, você é o bonzão da história, né? Dá uma felicidade grande para o paciente e para a gente como médico. Ele fica muito feliz. Nossa, doutor, estou enxergando, porque é uma causa... Digamos assim, das que nós tratamos aqui hoje, é uma das causas que no outro dia a visão está boa, porque você tirou aquela opacidade, né? Tirou aquela lente opaca e colocou uma outra, né? Transparente. Então, é um caso assim, que dá uma satisfação profissional muito grande para o paciente, melhor ainda. Né?
Legal. Renato, quer complementar alguma coisa na questão da catarata?
Não, acho que o doutor Edmundo abordou perfeitamente. A única uma causa importante que eu acho... A gente deve lembrar também, existe um tipo de, já que é um tipo de catarata que o doutor Edmundo falou, tem um tipo de glaucoma, né? Aquele glaucoma que nós chamamos de ângulo fechado, que pode dar uma crise de glaucoma agudo. Então, isso é bom falar para os pacientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, que glaucoma, quando é uma forma lenta, na maioria das vezes é a forma de ângulo aberto, é lento. Então, aquela dor que você sente no olho, na maioria das vezes, não é devido a esse glaucoma, que é controlado com colírio, uma pressão... que nós chamamos de 20 milímetros, 18 milímetros. Agora, tem um tipo de pressão no olho que 40, 45, que já é um valor que a gente considera alto, que é o ângulo fechado aqui do cantinho do olho, pode levar a essa forma de glaucoma agudo. Então, o paciente sente dor e a visão abaixa muito rápido.
E é importante também, Renato, citar que vem acompanhado de sintomas digestivos, né?
É verdade.
Enjoada. Né? Aí a pessoa fica enjoada, vomita, aí a família diz assim, ah, doutor, acho que ela tomou uma sopa que não estava muito boa, né? E aí está vomitando e está doendo também o olho, né? Então, isso é uma dica importante, né?
É verdade.
Essa dor ocular, olho vermelho com vômito, né, a maioria das vezes é devido à pressão do olho muito aumentada, né, que é um glaucoma de ângulo fechado, cujo tratamento tem que ser feito rapidamente por conta de recuperação não satisfatória, mesmo operando, se não agir rapidamente. Né?
Pessoal, chegamos aqui aos 35 minutos de live. Achei que a gente não ia conseguir falar tanto tempo, tantos temas em tão pouco tempo. Foi muito bom. Aqui eu pedi as dicas finais aí, de mundo. Depois o Renato.
Não, as dicas finais é assim. Eu acho que o importante, hoje eu estive conversando com um paciente sobre isso, né? Não, você está bem, mas é bom você vir a cada 6 meses, é bom você vir anualmente, é bom você, em algum sintoma importante, você já procurar um médico, né? Nós tivemos um caso, Alexandre e eu, recentemente, numa pessoa que teve uma baixa súbita de visão, que era por ruptura retiniana, que ela já tinha tido antes essa baixa súbita de visão, que era uma ruptura retiniana em cima do vaso, que sangrou. E quando ela me falou que tinha perdido subitamente a visão, eu fui inclusive no consultório, 7, 8 horas da noite, e aí identifiquei a ruptura, já fiz o laser, botei ela de repouso, né? Então é importante você já procurar o atendimento. Você não pode ficar achando que vai colocar um colírio, que vai amanhecer bem, que vai melhorar, não. Urgência é urgência, a gente não pode perder o tempo, né? Então baixa súbita de visão, são duas coisas importantes. A outra também, essa baixa súbita de visão pela neurite óptica isquêmica, na forma arterítica, né, que perde um lado e duas semanas depois perde o outro olho, perde a visão do outro olho e definitivamente. Né, o Mário, que foi professor do Alexandre lá na USP, conta um caso de um médico cuja mãe ou pai, não lembro mais, teve esse processo e só levou depois, 7 dias depois, aí já teve do outro lado e perdeu. Quer dizer, o pai ficou completamente cego, quer dizer, desconhecimento do próprio colega sobre a gravidade dessa doença. Então, não posterguem o atendimento, teve perda parcial ou total, súbita da visão, é urgência, procure imediatamente o seu oftalmologista para identificar qual é a causa, porque muitas das vezes, e a maioria delas, são causas reversíveis, né, com atuação médica eficaz e no tempo adequado.
Renato?
E eu acho importante, muitos pacientes a gente recebe, eu tive uma oclusão, o meu vizinho também teve uma oclusão, o meu vizinho tem diabetes. Eu acho que assim, acho que cada caso é um caso, como o Dr. Edmundo falou, e eu acho que ouça o seu médico, não ouça o seu vizinho, ouça o seu médico, cada caso é um caso. Então, em alguns casos a gente dá retorno a cada 4 meses, outros a cada 6 meses, outros por ano, mas realmente a gente tem que orientar sempre os sintomas de alarme e que caracteriza uma urgência, como o Dr. Edmundo falou, para não esperar dar os 6 meses de retorno, vem antes, né? Procura a gente antes.
Perfeito, eu vou tirar vocês aqui, pessoal, obrigado mais uma vez, já vou dar os recadinhos. Tchau, Renato. Tchau, Edmundo.
Tchau, tchau. Hello.
Tchau, tchau.
Então, pessoal, quem ficou até o final, muito obrigado mais uma vez, né? Então, a gente está aqui nesse nosso projeto de todas as quartas-feiras, tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente puder nesse propósito aí de disseminar informação com conteúdo, disseminação com qualidade. Então, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva, isso ajuda a gente. Dá o like no vídeo, isso vai fazer com que a gente atinja mais pessoas. No link da descrição desse vídeo tem o link para se inscrever na comunidade do Facebook, onde tem vários pacientes interagindo entre eles. A gente também aparece lá para tirar algumas dúvidas, então é uma comunidade muito rica, a comunidade do Facebook, e o link também para se inscrever no grupo do Telegram. Tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês, e na próxima quarta-feira a gente se vê pontualmente às 20 horas. Até lá! Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.